Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com Alfredo Macedo.
Sim.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Vou pedir-te, por favor, aquilo que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que te apresentes nos termos que achares melhor.
Ora, bom dia a todos. Então, eu sou o Alfredo Macedo, sou músico, maestro, professor de música. Ouvi música, cresci dentro do seio musical filarmónico, o qual eu depois segui os meus estudos. Neste momento sou professor, tenho mestrado em ensino de música, professor aqui no, em Braga, na Gulbenkian, maestro de banda filarmónica, maestro de coro. Seja, a minha vida é feita de música e vivo com a música.
Eu sei que tu vais de um contexto muito específico onde a banda de música é muito relevante. Podes-me falar um bocadinho disso?
Sim, acho que não, tenho certeza. As bandas filarmónicas é um meio onde cresce muita gente, muitas crianças que crescem, como eu cresci, que não vão ser músicos profissionais, mas que aprendem para uma cultura, uma arte específica, que é a música neste caso, que os ajuda também a desenvolver algumas partes de vivências e vida. Temos desde advogados a pessoas que trabalham, que são mecânicos, temos vários tipos de pessoas com várias atividades diferentes que não é a música, e o contexto da banda filarmónica é um bocadinho isso, é poder juntar as partes todas, não haver uma diferença, para fazer aquilo em conjunto que toda a gente gosta, que é fazer música.
Quantos elementos tem uma banda filarmónica?
A nossa banda neste momento, a banda musical de Oliveira, Barcelos, tem cerca de 65 elementos, a banda.
Isso é uma dimensão normal?
Podemos dizer que é uma boa dimensão para uma banda filarmónica. Normalmente as bandas têm cerca de 50 músicos. A nossa banda já está com bastante gente, porque depois já há sempre aquelas festas que falta muita gente, que como não são músicos profissionais não estão sempre preparados para poder fazer as festas todas, e também temos assim um bocadinho também, digamos, de sobreviver com o pouco dinheiro que há para as bandas filarmónicas, e com esse contexto de músicos amadores podemos conseguir fazer coisas fantásticas com 65 elementos. Há bandas maiores, há bandas mais pequenas, mas aqui não é o número. Muita gente, uma pessoa chega às festas da banda agora, e que há gente que pergunta quantos elementos tem a banda. Quantos elementos têm? São muitos, são poucos. Cheguei a ter festas em que andavam pessoas a contar os músicos. Esta banda tem 55 músicos. E eu, são 65. Hoje, por acaso, estão 55. Porque é algo que as pessoas, principalmente as pessoas mais, digamos, mais velhas, assim, que olham muito para isso. Mas para mim não é o número, é a qualidade musical. E eu, o meio musical amador. Ou seja, se nós temos os músicos que vão porque gostam, é diferente que se vão por causa do dinheiro. E neste caso, nós, o meio filarmónico é um bocadinho isso. É, temos 80% dos músicos em todas as filarmónicas vão porque gostam de lá estar. Pois há aqueles músicos profissionais que, claro, vão, também é um meio de ganharem algum para sobreviverem na parte musical.
E o vosso, digamos que forte em termos de atrações, presumo que sejam as festas no verão.
Sim, são as arruadas. Apesar disso, nós temos bastante este ano, então, no inverno, na primavera. Na primavera são mais os passos, a preparação para a Páscoa. Depois, agora no inverno, temos em janeiro, foi ao São Sebastião, agora vai ser São Brás, em fevereiro. Vamos tendo sempre, claro que julho e agosto são os meses com mais festas, com mais atividade. Mas fora isso, nós também temos bastantes concertos, outro tipo de atividades. Em Barcelos também temos as cruzes, que acabamos de fazer também agora, os piques de bandas nas cruzes, que será, já posso dizer datas, que é o 25 de Abril, que vamos estar no sábado à noite com uma banda, e no dia 1 de Maio com uma banda espanhola, que vai estar cá, para já não posso dizer nomes, mas já está os dois dias certos na altura das cruzes, porque nós criámos um ciclo de bandas em Barcelos, junto com o município, onde nós levámos também bastantes bandas e diversificadas de diversos sítios do país, neste caso este ano até temos algumas de Aveiro, para fazerem concertos, um ciclo de bandas que é todos os meses, o primeiro domingo, haver um concerto em Barcelos, no Coreto. E isso faz também com que Barcelos, como só tem uma banda filarmónica, possa demonstrar à cidade, ao município, a música filarmónica, que acho que é algo que é necessário. É necessário mesmo para o país.
E achas que é subvalorizado em Portugal o trabalho
sim,
que as...
Sim, o trabalho que as bandas filarmónicas fazem não é só as festas, romarias. Estamos a falar também em educação. As bandas filarmónicas educam muitas crianças, algumas até seguem música, não é? Mas, pessoalmente, é um meio que... ajuda, digamos, eu costumo comparar com os escuteiros, não é? Com o meio dos escuteiros, porque é uma família que se junta ali todas as semanas para ensaio, depois tem as festas, depois tem os jantares, os convívios, e isso acaba por criar ali uma família, e o meio filarmónico ajuda também as pessoas a perceber que a vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, vive-se diferente. O ter que sair, deixar a família para um domingo e estar com outra família, com o meio musical, fazer música, divertirem-se, sítios que muita gente, eu posso dizer que eu como músico, não como este, mas como músico já fui a sítios que eu nunca pensei que iria um dia, mesmo no contexto amador, com a banda, fazer, por exemplo, estive nos Açores já 3 vezes, duas com a banda filarmónica, que também, se calhar, se não fosse pela banda, nunca tinha ido lá até agora. Eu gostava de ter ido de férias, mas ao ir com a banda também, fui conhecendo São Miguel, Terceira, e isso acaba também por ajudar no meio filarmónico o sair da nossa terra, não é, digamos.
E qual é o funcionamento normal de uma banda filarmónica? Vocês têm um ensaio semanal?
Sim, a Banda Musical Oliveira, no ano transato, 2025, teve muito trabalho. Nós tivemos de fazer mais ensaios, porque tivemos uma gravação do CD, que é o Ecos do Caminho, foi um projeto, daqui a pouquinho podemos falar um bocadinho desse projeto, foi fantástico. E tivemos que fazer mais ensaios de naipe, trabalhar, arranjei pessoas que vieram ajudar também para esse projeto. Mas normalmente sim, é um ensaio por semana, às vezes fazemos naipes para não sobrecarregar os músicos, fazemos metais de percussão, fazemos madeiras. Há bandas que ensaiam ao sábado, nós ensaiamos à sexta-feira à noite e depois temos o serviço aos domingos e aos sábados, às vezes também.
E são frequentes esses serviços?
Sim, há meses que não temos tantos serviços, mas neste momento acho que é o primeiro ano que começa de janeiro e acho que até setembro temos todos os meses temos festas, todos.
Pois. E qual é, vocês vivem do quê?
Assim, a Banda Filarmónica vive dos apoios do município, que é bastante para a escola, que nós temos uma escola também na banda com cerca de 50 alunos, que dá muito trabalho, quem gera a escola, eu já geri a escola durante 10 anos, mas neste momento temos um que já foi meu aluno também da banda, a orquestra, e ele agora que está a gerir a escola. E com os apoios do município, a escola é possível gerir. Depois, o rendimento das festas é pouco, porque pagam valor a cantores, que não são festas, não é? Estamos a falar de cantores que ganham 10, 15, 20, 30 mil euros, não sei, por concerto, e uma banda filarmónica chega ali e leva 3 mil euros para 65 músicos. É uma diferença abismal. E acho que é nesse contexto que as pessoas ainda perceberam que a banda filarmónica vai lá, passa a tarde toda ou o dia todo. Estamos a falar da entrada às 2, sair às 7 de um serviço, ou de manhã à tarde e à noite, e recebem, em relação aos cantores que vão lá, fazem 2 horas de concerto, e é uma banda, não quer dizer que seja diferente, então já porque é um meio amador, mas acho que é sobrevalorizado as bandas filarmónicas muito.
E uma coisa que eu também tenho curiosidade é sobre o repertório. Vocês, quem é que o escolhe? Há um clássico, como é que é esse?
Ora bem, o repertório é escolhido mediante a época, mediante aquilo que nós vamos vendo, o que correu pior, neste caso sou eu que escolho o repertório, praticamente todo. Dou, claro, sempre a oportunidade dos músicos também, se quiserem experimentar alguma coisa, de ver alguma música, darem suas ideias, e depois eu faço uma análise sobre as obras e se vejo se vale a pena comprar essa obra, porque temos que as comprar, ou não. Posso dizer que em relação a este ano, por exemplo, o repertório, como o ano passado tivemos a gravação com 6 obras, tive que escolher um repertório, alguns que já conheciam, outras músicas que foram dadas à banda, por amigos da banda que ofereceram obras, e nós tentamos sempre escolher um repertório que consiga chegar aos mais jovens e aos que seguem as bandas e aos mais velhos. Ou seja, temos de ter um repertório mais clássico, sempre com as aberturas clássicas conhecidas, com o Tchaikovsky. Por exemplo, este ano uma das obras novas que eu escolhi foi o Poeta Odeon, que é uma obra que também é muito bastante conhecida pela abertura das bandas filarmónicas, mas antes das aberturas normalmente é o Passo Doubles, conhecidos Passo Doubles. Depois temos que escolher e temos que ter bastante repertório. Se vamos fazer um despique com uma banda, temos que ter um repertório extenso.
O que é um despique com uma banda?
O despique com uma banda são aqueles, digamos, uma batalha saudável. Uma batalha saudável entre duas bandas que tocam uma de cada vez, à vez, com resposta. Ou seja, há sempre a banda, digamos, do serviço, e há a banda que responde. E é sempre uma maneira saudável, claro que não é uma batalha musical, mas é onde tentamos dar a conhecer o nosso trabalho, e a outra banda dá o trabalho deles, e depois há o público com as suas palmas também, que grita mais ou grita menos. Acho que hoje em dia, antigamente era muito mais severo, era um despique, era mesmo quase como uma batalha. Estamos a falar há 20, 30 anos, aquilo às vezes até dava para o torto, havia mesmo aquelas pessoas seguidoras das bandas. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas vão desfrutar da música que as bandas dão, e depois é ver quem dá com o melhor repertório. Eu costumo dizer aos meus músicos, nós como não temos 5 despiques por ano, já há bandas que fazem 10, 15, 20 despiques por ano, nós temos menos, 5, 4, 5, e eu costumo dizer aos meus músicos que os despiques para nós não é um despique, uma batalha musical, nós vamos sequer para mostrar a nossa música e para aprender com a música dos outros, porque nós estamos sempre a aprender, e no meio musical filarmónico acho que o mais importante é usufruir do momento musical, usufruir de convívio e usufruir da amizade que se constrói no meio musical, no seio musical da banda filarmónica.
E tanto quanto te parece, achas que as bandas musicais têm futuro em Portugal? Achas que esta é uma tradição? Porque já é uma tradição antiga. Quantos anos tem a banda de Oliveira?
A banda tem 243. Eu penso que sim. Há anos mais difíceis, há anos mais complicados, existe, principalmente quando acaba o financiamento das festas, não é? Estamos a falar que isto para a Comissão das Festas, que organizam festas, também é muito difícil poder ter o seu dinheiro para ter grandes cantores. Os grandes cantores também levam muito dinheiro, uhum. E uma festa hoje em dia fica muito cara, uma romaria fica muito cara. Agora, acho que a tradição da banda filarmónica nas procissões, principalmente nas procissões, acho que isso não vai acabar. Os concertos, acho que era de apostar mais em concertos das bandas filarmónicas, mesmo em festas, é mais rico. Penso que seria mais rico também para as pessoas ouvir uma banda filarmónica, não só em procissão, mas em concerto. Eu acredito com as escolas, cada vez temos mais escolas de música em Portugal, mais conservatórios. Eu acredito que o futuro será melhor. Acho que mesmo os mais jovens olharão para as bandas filarmónicas de maneiras diferentes. Temos aqui o país vizinho, a Espanha, por exemplo, as orquestras, as bandas do município são todas, ou quase todas, oficiais, são bandas, não são amadoras, não é? Digamos, eles têm os seus trabalhos, mas ganham-se mensalmente para essas bandas. E acho que em Portugal isso não irá acontecer, mas podemos olhar de maneira diferente para as bandas filarmónicas, sim.
Eu tenho a ideia que isto é uma realidade um bocado regional, não é? Porque não há tantas bandas no Algarve como há no Minho.
Sim, o Minho é o expoente máximo das bandas.
E a Galiza também?
E a Galiza também tem bastantes bandas. Tem mais bandas municipais, temos a banda, por exemplo, a banda Sileda, a banda de Rosal. São bandas que são conhecidas aqui no Norte, já trouxemos a Barcelos, vamos tentar sempre buscar, este ano também vamos buscar... não posso dizer, uma banda filarmónica espanhola, tentamos sempre trazer esta zona da Galiza, e tem bastantes, uma pessoa não tem ideia, mas tem bastantes bandas também. Agora, claro, Portugal, se formos aos Açores ou à Madeira, principalmente nos Açores, há muitas bandas filarmónicas também, muitas
mesmo. Isto é uma espécie de tradição.
Sim.
Regional.
Sim, porque acaba por ser um meio, como eu estava um bocado a falar, dos escuteiros, é um meio onde os jovens se inserem, uns vão para os escuteiros, outros vão para o futebol, e outros vão para a música, aprendem o seu instrumento e depois de verem os primos, principalmente depois de ter família, é quase certo irem para a banda filarmónica, porque eles têm o primo, eles vão querer ir para lá também. Hoje em dia a banda filarmónica, antigamente as bandas filarmónicas, é melhor assim, levavam muita gente ao conservatório. Eu comecei na banda Filarmónica de Oliveira e depois fui estudar para o Conservatório de Braga. Hoje em dia quase, não digamos que é o contrário, mas 80% se calhar dos músicos das bandas filarmónicas vêm do conservatório para as bandas, porque é um meio onde eles podem ganhar alguns troquinhos, ganhar digamos, aquilo é quase um
subsídio,
uma prendinha, digamos assim, mas é um meio deles poderem também poderem tocar em conjunto, ter mais atividade musical, porque quem está a estudar é ótimo. Quando era miúdo eu gostava muito de tocar, não só na banda Oliveira, mas gostava de tocar as bandas, conhecer o repertório, também é algo muito bom que as bandas filarmónicas dão, que é os músicos que estão a estudar, conhecer o repertório vasto e o trabalho que é feito mensalmente, semanalmente, pelas bandas, também ajuda muito ao crescimento dos músicos. Agora, em relação às bandas no Minho, nesta zona no Minho, não é só no Minho, eu tive a dirigir uma banda em Viseu, a Riba Feita, e mesmo em Viseu também tem tradição de bandas, tem lá muitas bandas. Agora, aqui quando no Minho falamos bandas, 50 músicos, 60 músicos, em Viseu já se fala de 20, 30 músicos. São muitas bandas divididas. Eu lembro que na banda que eu dirigi, numa freguesia com, sei lá, 3 mil habitantes ou 2 mil habitantes, tinha duas bandas filarmónicas. Eles dividiram-se e criaram ali duas bandas de 20, 30 músicos, mas mesmo assim tinham festas. Eu lembro que fiz quase cerca de 60 festas em 6 meses, era sexta, sábado, segunda, domingo, 3 festas num domingo. Eu lembro de andar a correr com 3 festas ao domingo. Aqui acho que isto não cabe na cabeça, por exemplo, aqui no Minho, a Banda Oliveira ter no mesmo dia 3 festas da banda. Acho que era surreal, porque andámos a correr de um lado para o outro. Eu lembro-me de sair, dar entrada com a banda, fazer a procissão e depois ir a correr de autocarro para outra freguesia, fazer a procissão noutra freguesia, num só domingo fazemos 3 festas. Isso também acaba por ser difícil, porque também o contexto musical assim o exige. Temos bastantes bandas filarmónicas, mas quem contrata às vezes não vai procurar a qualidade, vai procurar o mais barato e os enrasca.
Pois, por isso é que eu acho curioso tu dizeres que há um futuro certamente para as bandas filarmónicas, porque me parece que elas, para o bem ou para o mal, estão um bocadinho anacrónicas com aquilo que é o... Porque eu também frequento festas populares e vejo que há sempre uma banda filarmónica, mas a importância que a banda filarmónica tem em termos financeiros, pelo menos, acaba por ser muito mais pequena do que aquela que tem depois as outras atuações musicais, com os caminhões palco e aqueles milhares de euros que é preciso gastar ali no PA e por aí fora. Por isso fico agradavelmente surpreendido por me dizeres que há futuro.
Sim, eu acredito que há futuro, porque nós temos as nossas escolas, os nossos conservatórios no país, não é? E temos visto, em Braga já há 2 conservatórios, não é? Mais as escolas de músicas que existem, mas os conservatórios são 2. Isso mostra que tem-se apostado no ensino musical, também há cada vez mais pessoas a sair, músicos a sair da escola superior, e é preciso arranjar trabalho para eles poderem trabalhar. Claro que vai chegar a um ponto que isto não vai haver trabalho para toda a gente. Isto é, em Portugal é mesmo assim.
Está-se a saturar o mercado de...
Penso que sim, porque eu vejo, eu acabei a licenciatura em 2007, 2011, comecei a licenciatura em 2007, acabei em 2011, e na altura havia bastante procura. Eu dava aulas em vários sítios, eu ia para as Taipas, ia para Barcelos, ia para Braga, depois acabei para ir para Viseu, e hoje em dia é difícil fazer isso, porque uma pessoa vai 2 horas, vai andar 30 km para fazer 2 horas de um lado, depois mais 40 para fazer no outro, e é mais difícil. Ou seja, tem que se buscar, as escolas têm que tentar ter os horários que consiga com que os professores consigam estar lá muito tempo, e é muito mais difícil. E há pouco trabalho, principalmente para quem quer tocar. para dar aulas, ainda se vai arranjando, vai-se dando aula aqui ou ali. Para tocar em orquestras, em Portugal, dificilmente, porque estão os lugares cheios, são pessoas jovens, e é muito difícil. Em termos de orquestra, agora, claro, para que quem acaba, faz o seu 9º ano ou 12º ano e não quer seguir música, as bandas filarmónicas, digamos, é um escape. Eu tenho um irmão gêmeo que não seguiu música, por exemplo, ele fez um 9º ano só em clarinete e ele ainda hoje continua da banda filarmónica, toca no clarinete, é mecânico. E é o que a vida dele é trabalhar diariamente no seu trabalho, arranjar, ele é mecânico de motosserras e aquelas coisas na agricultura e máquinas agrícolas, e ele ao chegar ao fim de semana acaba de ir para a banda porque é um escape, não é? Sai ali, vai ter com uns amigos que não está durante a semana, vai fazer música, que é algo que ele estudou, que gostava, que o meu irmão sempre gostou de música, e acaba por ser também um meio dele viver a vida de maneira diferente. Por isso é que eu digo, a banda filarmónica não é só fazer música, é o convívio, o sair, o estar, e a música acaba por ser aquele auge na nossa amizade, que fazer algo em conjunto é incrível. Isso é incrível.
Ecos do Caminho.
Ecos do Caminho foi um projeto, que foi uma ideia de um músico da banda, Fábio Loureiro, já cá esteve também. Ele falou, quando a primeira vez que ele falou comigo, pá, é interessante, mas parece um desafio enorme. E foi. Foi um projeto fantástico. Acho que a banda cresceu muito com esse projeto. Eu cresci como maestro muitíssimo, não digo muito, nem muitíssimo, porque foi muito difícil, muito desafiante. Estamos a falar repertório completamente original, só uma das obras estava escrita, que era o Compostela do Thierry, compositor francês. Ecos do Caminho é um projeto onde nós gravámos seis músicas compostas, 5 originais e uma, já estava, como eu falei, já estava composta, sobre os caminhos de Santiago Compostela. Foi fantástico porque nós escolhemos os compositores, temos espanhol, temos quatro portugueses, um espanhol e um francês. A Ana Vitorino de Almeida, o Daniel Amaro, o Francisco Ribeiro, o Nuno Lobo, que está em Amsterdão, que está estudando em Amsterdão, trabalha em Amsterdão como compositor, e o Thierry Delgeldis, que é francês. E ter obras de compositores completamente diferentes, estilos diferentes, idades diferentes, épocas diferentes, exatamente, acabou por ser um desafio muito grande para a banda. Tivemos que fazer muitos ensaios, trabalhar com colegas meus que eu convidei, professores de conservatório, que vieram ajudar a fazer o naipe, ou trabalhar as madeiras, ou trabalhar os clarinetes, ou trabalhar o saxofone. Fizemos ali uma divisória em dias que eles vieram cá, fizemos mais ensaios. Foi um ano de muito trabalho, e nisso tenho que agradecer aos músicos a paciência, que é um músico amador, estar ali 2-3 vezes na semana e depois ter que fazer. Nós fizemos uma gravação, começámos na sexta-feira às 10 da noite, acabámos às 2h30 da manhã, no sábado às 2h30 da tarde, acabámos às 1h30 da manhã, e no domingo das 9 da manhã até às 2 da tarde, para um músico amador que tem a sua família, é muito cansativo.
Até para um músico profissional essas horas todas,
sim,
são extenuantes,
tá, não é? Mas um músico profissional acaba por ser, recebe para fazer esse
projeto. Mas
aqui nós, os músicos amadores, neste caso a banda, os músicos não receberam para fazer este projeto.
Só uma pequena parte, isso é uma das coisas que eu tenho uma modestíssima carreira musical, onde também toco, e eu, quando estou na festa da aldeia e vejo não só a quantidade de obras, mas o tempo que as têm que estar a tocar, que um músico, quer os músicos, digamos, que populares que tocam em palco, quer aqueles das bandas, o tempo que as têm que estar a tocar é, quanto mais não seja, fisicamente muito requisitante.
Sim, sim.
Um músico daqueles, popular que palco, que pode estar 5 horas em palco.
Sim, há bandas que 5, 6 horas passam em palco a tocar.
É uma coisa absolutamente... Quem está de fora está ali, pronto, estão a tocar, mas acho que é preciso ter algum conhecimento do que é estar a tocar um instrumento para perceber que tocar durante 5 horas é muito pesado.
É, eu costumo dizer, quando está tanto tempo a tocar, é como nós, quando temos festa de manhã, tarde e noite, temos a entrada de manhã, despique, de tarde, procissão, despique, e à noite, é muito desgastante para um músico, para um artista neste caso, porque também quando falas nas bandas que estão 5, 6 horas, também tens as bailarinas. É muito tempo. É e estamos a falar tempo. Que eles atuam quinta, sexta, sábado, domingo,
é
por vezes.
É muito tempo.
É muita hora. Ou seja, eu costumo dizer...
Eu não conseguiria tocar tanto tempo.
Tanto tempo.
Estar com uma guitarra elétrica ou um baixo elétrico aos ombros durante 4 horas, que ser...
Sim.
É duro.
Os músicos têm que se divertir, gostar do que estão a fazer. Se não gostar daquilo que estão a fazer em palco, se não, imagina que está ali só pelo dinheiro, está até a fazer um projeto com um cantor que não gosta do estilo de música. Se não tiver com esse gosto, aquelas 5 horas nunca mais acabam. Está ali, ok, nunca mais. Agora, para quem que normalmente, quase certeza, eu tenho colegas meus dentro da banda, já fui fazer playback, digamos, com cantores e fora da caixa completamente, que eu sou músico clássico, não é? Trabalho com música clássica, como maestro clássico, e fui fazer com o Manuel Campos, um cantor romântico. Que eu gosto, eu ouço todo o estilo de música e eu não conhecia, acabei por conhecer, e é um cantor fantástico e conhecido mundialmente. E é algo diferente. Eu sou sincero, se tivesse de estar ali 4 horas com uma banda dessas, também se calhar não era algo que eu ia conseguir. Se tivesse 10 horas a dirigir a banda filarmónica, a fazer um concerto de 10 horas seguidas, conseguia.
Eu fico sempre extraordinariamente surpreendido com o desgraçado que leva a tuba. Como é que é possível carregar aquele mastodonte metálico ao sol de agosto?
Sim.
E tocá-lo ao mesmo tempo e caminhar? É uma coisa que eu acho absolutamente notável.
Muito
não,
difícil.
Não é para gente com uma têmpera completamente diferente da minha. Porque eu gosto de ver a banda a passar e vou sempre à procura de quem é que traz a tuba.
E hoje em dia, certeza que tu vês, olhas para as bandas e vês, hoje esta banda não tem tantas tubas.
Pois.
Hoje em dia é muito difícil arranjar músicos para tocar em tuba.
É, não é?
Muito difícil.
É, não é? Não, eu acredito, não é que eu saiba. Mas...
Sim, e não é só por peso, as pessoas olham para a tuba como pó, não olham como a tuba como um instrumento que realmente é necessário, faz falta. Eu sim, costumo comparar
o espectro sonoro faz muito falta.
Não é só o aspecto físico do instrumento, que o instrumento em si faz falta. Estamos a falar quase como uma banda, como estava já a falar um bocado de palco, uma banda de palco não ter o seu baixo elétrico.
Sim, dá uma potência diferente.
Em termos musicais, mas isso é a banda filarmónica. Não sei se tiver os instrumentos todos, soa completamente diferente de não ter os instrumentos todos. E a tuba, para mim, acho que é aquele instrumento que tem.
Quantas escalas tem uma tuba?
Quantas escalas?
Sim.
São as mesmas, só que em termos de oitavas tem três oitavas.
Mas... Três oitavas, ok. Era isso que eu queria perguntar. Três oitavas. Qual é a banda?
O registro,
ok.
Depende de música por música. Duas oitavas fazem perfeitamente, depois depende de se for um músico que estude. Ao que eu estudo, digamos. Um meio filarmónico, duas oitavas.
É aceitável.
Já bastante bom, digamos.
E há, então, presumo que haja instrumentos com maior procura do que os outros.
Sim.
E qual é o mais procurado?
Nas bandas filarmónicas é a flauta transversal. E o clarinete. Eu falo na minha banda filarmónica neste momento. Há outras bandas que se calhar são as trompetes. Nós também temos bastantes trompetes. Mas eu vejo pela escola de música, toda a gente quer tocar flauta transversal. Deve ser por ser mais leve, se calhar.
E quantas oitavas tem?
A flauta já são mais. Depende se for flauta ou piccolo. 5, 4, 5. Acho que eu toco trompa. Eu conheço mais ou menos o registro da partitura do maestro. Agora registro os instrumentos todos. Conheço mais ou menos, mas falar
para pessoas como eu, que são particularmente ignorantes, eu fico sempre perplexo sobre qual é o papel do maestro. E se o papel do maestro é um papel invisível, ou seja, que é aquilo que sucede antes das atuações. Ou o fulcro do trabalho está antes das atuações, ou não, e durante as atuações também é extraordinariamente importante o maestro.
Sim, essa é uma excelente questão. É que eu comparo muito a um treinador de futebol. O treinador de futebol passa a semana toda a treinar a equipa e depois chega aos jogos. Se não estiver ativo, a equipa vai desligar-se das ideias que ele teve durante a semana. O maestro trabalha muito, não é só o trabalho nos ensaios. Às vezes as pessoas pensam, o maestro vai ali, vai nos braços, ganha o seu e está feito o seu trabalho. Não, o maestro tem que organizar as partituras, pensar no repertório, escolher o repertório, ensaiar durante a semana ou fim de semana, estar com os músicos, preparar os músicos, preparar o repertório. E quando vai para o concerto, tem que ter a mesma energia, porque se não tiver com energia o maestro, se não puxar pelos músicos, se não tiver a passar aos músicos aquilo que ele pede nos ensaios, os músicos chegam às festas, acabam de tocar as notas, mas desligam-se da parte musical.
Tecnicamente, o que é que faz um maestro durante uma atuação?
Maestro marca os compassos, marca a pulsação para todos irem em conjunto. Depois, as dinâmicas, as respirações, as entradas em conjunto. Basicamente, o maestro é aquele treinador que diz: vais para a direita, vais para a esquerda, vais chutar agora, não chutas. Cuidado com essa parte aqui, que é o compasso. Cuidado, que este compasso é mais difícil. Vamos fazer com calma. O maestro é, digamos, aquele que em conjunto faz o seu trabalho para todos juntos soarem bem. Vou só um exemplo. Antigamente, há muitos anos atrás, Lully era um maestro, que no início, não havia maestros, orquestras eram pequenas, orquestras clássicas eram pequenas, orquestras barrocas, digamos, e não existia maestro. Era o concertino que dava as entradas e eles tocavam, e era tranquilo, porque eram 10, 15 músicos. O maestro ali não havia tanta necessidade, digamos. Depois de Lully, foi um maestro que usava um bastão, que batia com ele no chão, para marcar o compasso. Só que aquilo em concerto também não ficava bem. Então, já falei isto há muitos séculos atrás. E houve um dos espetáculos que ele acabou por espetar o bastão no pé com tanto entusiasmo no concerto. E foi a partir daí que daram depois a batuta e o maestro surgiu. Porquê? Porque as orquestras depois, com o passar do tempo, com a entrada do período clássico, romântico, por aí fora, foram aumentando. Ou seja, estamos a falar de orquestras barrocas de 15, 20 músicos, para orquestras já com 60, 80 músicos, orquestra sinfónica. E aí o maestro faz falta. Porque uma coisa é termos 10 músicos a tocar, outra coisa é termos 60 músicos. Eles nunca vão ter. Os músicos, então, antigamente, não tinham os fones para bater com o seu clique, digamos, coisas para gravação usa-se muito, ou clique para tocar todos em conjunto. O maestro é para isso. Para darmos o tempo para tocarmos todos em conjunto.
Explica-me qual é a diferença entre uma orquestra sinfónica e filarmónica.
Ok, a orquestra sinfónica é aquela orquestra onde temos as cordas todas, onde temos os violinos, violas de arco, contrabaixos, violoncelos, e a parte dos sopros, por vezes também a harpa, piano, depende do tipo de concerto e do compositor. E a orquestra filarmónica é uma orquestra.
Móvel.
Sim, móvel.
Por definição tem que ser móvel,
Sim,
certo?
sim. E que, digamos, não tenha a expoente completa da orquestra sinfónica. A orquestra não faz, digamos, se calhar em repertório, para as pessoas perceberem é mais fácil, faz o um repertório mais sinfónico. Não é? Sinfonias, aquelas sinfonias criadas com orquestra ampla, não sei. Filarmónico não. A orquestra filarmónica faz outro tipo de repertório. É parecido hoje em dia. Hoje em dia usa-se muito orquestra filarmónica. Temos aqui a Orquestra Filarmónica da Braga, podemos dizer que é a Orquestra Sinfónica da Braga, porque em termos de instrumentos é praticamente a mesma coisa, porque usa os mesmos instrumentos. Agora, a Filarmónica se calhar consegue fazer um repertório diferente, e apesar que hoje em dia a designação Orquestra Filarmónica, Orquestra Sinfónica, acho que não há assim uma grande diferença, é mais o nome. Agora, se falares banda filarmónica ou banda sinfónica, isso é diferente. A banda sinfónica já é uma orquestra de sopros, onde também levam os contrabaixos, violoncelos, não é? A banda sinfónica, como a VSP, a banda sinfónica portuguesa, a banda filarmónica, que é só sopros. Uma orquestra só de sopros, essa é a diferença. Agora, a Orquestra Filarmónica, por exemplo, a Orquestra Filarmónica de Berlim é uma orquestra sinfónica. É. Agora, é o nome, a parte, o nome em si, que traduz.
E quais são as origens destas bandas filarmónicas em Portugal? Onde é que isto, como é que isto surgiu? Sabe-se?
Saber, isto eram músicos. Eu falo para a Banda Musical Oliveira, que é sétima, se não me engano, sexta mais velha do país.
E qual é a mais velha? Desculpa.
Eu já sou assim de cor,
Mas
mas
é do Norte?
não,
Não?
não. Eu sabia, no meu, eu por acaso tinha isso, sabia isso bem, mas
Adiante.
Adiante. Sei que é sexta Filarmónica de Oliveira, mas deve ser das únicas até hoje, das poucas, são duas ou três, que tem 243 anos, mas nunca parou.
Ininterruptos.
Sem interrupções. Há bandas mais antigas, mas neste caso, há quem fez o estudo, que fala, mas a banda parou, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, depende. Agora, Van Oliveira, com 243 anos, surgiu, pelo que se conhece, não é? Porque nunca se sabe, estamos a falar da época de Mozart, se a banda filarmónica já existia ou não. Agora, Oliveira começou com, fala-se, na inauguração da Torre da Igreja, em que se juntaram os músicos para tocarem nessa inauguração da torre, e a partir daí eles foram fazer as festas e romarias que existiam na altura, as pequenas festas que existiam na altura, e era um conjunto de 15, 20 músicos, não sei, porque não há dados históricos, fala-se, tem algumas coisas escritas, mas que muita gente até lá em Oliveira diz que a banda até é mais velha. Que já existia antes da inauguração da torre, mas em termos de que se encontrou registros temos da inauguração da torre.
Então, é digamos que é uma força de expressão, uma forma de expressão popular.
Sim.
Em que digamos que um conjunto de pessoas locais se organizam para tocar música, não é?
Exatamente, exatamente. É um meio popular onde hoje em dia, claro, há mais músicos profissionais a tocarem as filarmónicas, mas antigamente não, era um meio popular, era aquela saíam de casa para fazer música. A minha mãe, quando andou na banda musical Oliveira, então ela, há muitos anos atrás, ela falava, ela gostava era de sair e fazer as festas, comer aquelas com os mordomos, gostava muito de fazer Páscoas o dia todo, eu não gosto de fazer Páscoas, andar o dia todo, mas a minha mãe que adorava fazer Páscoas. E estamos a falar isto há 40, 50 anos atrás, e já existia isto de a banda filarmónica, que é um meio de nós sairmos para ir para outro lado. A minha mãe dizia que adorava quando ia de autocarro, porque iam conhecer sítios que se não fosse a banda filarmónica, que ela trabalhava na olaria, se não fosse a banda filarmónica, ela não tinha conhecido.
Outra coisa que eu gostava, se fosse possível que tu me falasses, que era, eu cresci com um conjunto em casa de músicos deste tamanho de barro, de Barcelos.
Sim.
Que banda é essa?
É a banda, temos a banda do Galo e a banda Plástica.
Fala-me um bocadinho sobre isso, porque eu acho que é...
Ora bem, a banda não sou muito conhecido, já trabalhei com a banda do Galo, a banda Plástica não, mas com a banda do Galo já toquei com eles. É uma banda, digamos que são bandas de animação, quase animação de rua. A banda Plástica tem instrumentos feitos em plástico, ou seja, tem lá muitos músicos que estão a fazer de conta que tocam, ou no meio tem instrumentos mesmo que estão a tocar, e só tocam músicas populares. Ou seja, bom animar, lá está, é animação de rua, estão a animar. E o Cavando Galo, quando ia lá tocar trompa, fazer papel saxofone, que não havia trompas, a banda Galo nunca teve trompas, mas eu lembro que ia lá tocar, e fazia o papel saxofone, e fiz alguns espetáculos, mas principalmente eles iam muito à... Como é que se chama? Quinta da Malfaia. Acho que ainda vão, já não sei. Mas eles vão para animar. Ou seja, eles andam dentro da quinta, tocam no coreto à porta da Quinta da Malfaia, tocam só músicas populares, em Barreiros, tocam este estilo de música para animar. Uma banda filarmónica não pode fazer esse tipo, não pode não, não tem esse carácter de música. Estamos a falar, são 15, 20 músicos que usam fardas, roupas, banda do Galo. Como fosse um galos, não é? Eles vestem-se mesmo como galos, têm as roupas como fosse galos, e a banda plástica azul, também sim, fardas azul e branco, são fardas específicas que eles usam, lá está, para animar. E eles fazem estes concertos. Sei que este ano que passou já fizeram procissões, mas não é o contexto deles.
Ou seja, existe em Barcelos um contexto muito favorável e profícuo para este tipo de expressão?
Sim, porque Barcelos, em termos de artes, acho que Tem trabalhado muito bem, tem pessoas a trabalhar. O município também apoia, também é importante referir que o município apoia bastante. Nós, claro, que a Oliveira, sem o apoio do município, se calhar não conseguia
Existia,
chegar
claro.
onde chega, principalmente a escola, os pais não terem que pagar ou ter aulas e o concertos com o município a suportar os custos. É sempre muito mais fácil. Agora, estamos a falar em termos de artes, não só artes, juntar a arte com a olaria, com o artesanato. Acho que Barcelos é muito rico nisso. Só temos uma banda filarmónica no concelho, um concelho enorme, podia ter várias, mas que apoia muito também a cultura, a dança. Eu também dirijo, além da Banda Música Oliveira, eu dirijo um orfeão, que é o Coral Menstrói de Carapeços. Onde tenho 55, 60 cantores, também tenho apoio da Câmara para fazer concertos, dos grupos que em Barcelos pedem mais protocolos, ou seja, é com a ajuda desses protocolos da Câmara que nós conseguimos também levar a música a várias partes do concelho. Apoio à dança, as escolas de dança também têm os seus apoios e utilizam muito. Isto para chegar onde? Daqui a dar umas voltas. A parte do artesanato nós criámos em Oliveira. A única banda do país dos instrumentos feitos em barro, que é os sons de barro, que eu tenho para dizer, sou eu que também dirijo. Na altura era a minha prima que dirigia, agora sou eu, que é instrumentos que foram criados por um leiro barcelense, ou seja, juntamos o artesanato, instrumentos em barro, temos os udus, as ocarinas, as maracas e pratos todos em barro. Pratos, é digamos que é o prato de um vaso. Aquela parte inferior do vaso, temos o que são os pratos, que eles usam a baqueta para tocar, para percutir, são instrumentos de percussão. O duo, os pratos e as maracas, instrumentos de percussão. E depois temos ocarinas graves, agudas, aquilo tem uma oitava e mais, ou seja, é dó, ré, muito difícil de tocar, mas que tem sido engraçado, é um trabalho diferente. Dentro da música e poder utilizar isso também em Barcelos, demonstrar em Barcelos, acaba por ser muito significante para o concelho, porque é o juntar a olaria, o barro, com a música.
Assim, o que tu me tens estado a falar parece-me ser uma espécie de antídoto para a contemporaneidade em que as pessoas estão cada vez mais dissociadas e isoladas. E as bandas são o quê? Tu estás-me a falar de pessoas que vão fazer algo de uma forma altruísta, comunitária, muitas vezes até com ligações familiares, e mantendo viva uma tradição local, regional, nacional até. Isso é uma coisa maravilhosa. É estranho como é que não há mais relevância para isso.
Sim, é isso, eu costumo dizer, é o associativismo que a banda dá, é uma associação, mas que engloba muita gente, uma família enorme, temos os músicos, não, mas também temos os amigos da banda, aqueles que seguem, aqueles que gostam de estar connosco, vão aos nossos convívios, e isso faz com que também quem esteja dentro do seio filarmónico veja a vida se calhar de maneira diferente. Acho que sim, eu vejo de maneira diferente. Acho que eu posso estar muito cansado à sexta-feira. Dou aulas manhã e tarde no conservatório e à sexta-feira chego à sede da banda às 8h30 para dar uma aula e depois dar ensaio às 9h30 até à meia-noite. Estou cansado, mas a partir do momento que entro na sede da banda e vejo os músicos com alegria que eles vêm também cansados do trabalho para fazer o um ensaio, faz-me ganhar energias. E acaba por ensaio quando para lá já é meia-noite. Porque acaba por ser a tal família, nós estamos ali, nós rimos, não é só aquele. Ok, tem a parte que temos de trabalhar, sou mais exigente, mais rigor em termos de trabalho, mas também temos de ter a parte humana, a parte em que todos vamos nos rir em conjunto. Há sempre aquele que manda uma piada, aquele que. Ok, bem, é esta. E agora? E ficamos naquilo, e os convívios, nós por todos os meses fazemos há um bolo de aniversário para aqueles que fazem anos nesse mês. Esse tipo de convívio também faz com que o seio filarmónico ajude.
E desculpa interromper-te, mas achas que existe alguma banda que exista num meio não, entre aspas, rural? Porque o que tu me estás a falar parece-me ser uma vivência, eu não diria rural, mas não é certamente uma vivência urbana.
Sim, é muito difícil em meios urbanos, sim.
É, não é?
Nós temos, há bandas, banda de Vilela, temos a banda musical de Cabreiros, que é Cabreiros, é um seio rural, não é?
Claro,
Faz parte do município de Braga, mas lá está, bem do meio rural.
no rural.
Mesmo a banda de Vilela, não é? Acaba de entrar no meio rural, dá-se o nome, mas basicamente é todos, porque são aqueles capa daquela freguesia. Nós em Oliveira temos futebol, temos tudo, não é? Mas é o meio de nós estarmos juntos naquele espaço. E o meio de sair de casa, não estar em casa enfiados ou no computador e tudo.
Claro.
E é isso que eu aconselho a todos os pais, ou com o conservatório, ou com a escola de música das bandas filarmónicas, que matam os seus filhos. Dar um instrumento a um filho é diferente de dar um telemóvel a um filho.
Ah, sim, certamente. Meu caro, estamos muito próximos do limite de tempo que a Rome me dá todas as semanas para chatear alguém. A vítima foste tu, por isso vou-te pedir a segunda maldade, que é que deixes aos nossos ouvintes uma sugestão.
Ora, muito fácil. Acho que depois daquilo tudo que eu disse aqui, assim embrulhado, não é? Podíamos estar aqui o dia todo a falar, que havia sempre muito meio de conversa. Eu acho que aquilo que eu posso dizer é: ouçam música, música de todo género, não só música clássica, mas ouçam música. Apreciem que o meio filarmónico tem, que as bandas não é só ir atrás da precisão e está feito, não. Apreciem os concertos. Perseguindo cada vez mais aquilo que as bandas dão, os projetos com cantores, os projetos, os concertos com diversificados que as bandas trazem hoje em dia. Ouçam o Ecos do Caminho, o nosso CD da Banda Oliveira, porque vão ver, é diferente, é música contemporânea, e que acaba por mostrar que a Banda Filarmónica não é só aquilo, as procissões e as mais. Mas pessoalmente, acho que aquilo que posso, para terminar, desculpa,
Não tem mal
é
nisso.
mesmo: ouçam música, vivam a música, sintam a música, que vocês vão ser muito mais felizes.
E se alguém quiser acompanhar uma banda filarmónica, como é que ele tem que fazer? Tem que. Se tem um site,
Há
tem.
redes sociais, Facebooks, Instagrams,
É?
neste caso
Ele
vamos
é
com a Oliveira.
fácil.
Hoje em dia, com os meios
Digitais.
digitais, é muito mais fácil chamar uma banda filarmónica, sim.
Muito bem, meu caro. Muito obrigado.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.